Vamos começar?
Vamos começar.
Vamos começar.
Começamos o Algo Está Acontecendo, número 7. Desculpa aí, gente. No meio. Nos bastidores. Tá atacando teu TDAH, valendo. Vamos começar. Vamos colocar
pro nosso telespec. Vamos datar. Estamos em plenas 7 da noite de algum dia do meio da semana. E essa hora meu remédio já passou efeito. Eu já tô leso pra cá.
E por isso, roda a vinheta. Algo está acontecendo.
Algo está acontecendo.
Senhor Aranha!
Boa noite!
Começamos mais um Algo Está Acontecendo!
Voltamos!
Voltamos depois de... o quê? Umas 2 semanas? Assim, é relativo, porque...
É relativo!
Eu fico, assim, colocando no YouTube alguns cortes e tal. Então, sempre de conteúdo no nosso canal do YouTube, você que tá aqui, já fazemos nosso apelo! Então, segue a gente nas redes sociais, escreve aqui no nosso canal, dá o like... Compartilha com seus amiguinhos para esse canal crescer. E temos patrocinadores de verdade, né? Porque boca louca não. Enfim.
Ele ficou sentido. Fiquei. Vamos chamar Gil do Lanche para ver se Gil do Lanche melhora o status.
Já que
o boca louca não...
Eu quero um comido e um bebido. Enfim, se você quer patrocinar aqui o Olá, conversa lá no olaparatodos@gmail.com. E ainda é gmail.com porque eu não quero pagar domínio. Enfim, galera, começando mais um Algo Está Acontecendo. Aconteceu muita coisa durante essa semana. E começamos com a cultura pop, com notícias irrelevantes.
Começar cagando regra, como sempre.
De super-heróis. Super-heróis ainda existem. E vamos falar da DC. Será que vamos nos decepcionar?
Decepção. Pois é. Esse trocadilho nunca morre.
Nunca morre. Porque James Gunn, ele, o homem, a máquina, ele não para. Ele soltou uma foto aí de divulgação do novo filme do Superman ou Super-Homem para velhos.
Nós somos velhos, chamamos de Super-Homem.
E por isso eu vou colocar aqui a imagem.
Temos
imagens desse Superman. Senhor Aranha disse que é...
É o novo Superman.
David... Nova 52, inspirado 952, olha, tu acha?
Vamos lá.
Porque tem a golinha, né? O 952, ele
é
tem
mais,
a golinha.
É até mais, João.
Ele tem um S estilizado.
E estamos na conta oficial da Detective Comics, a DC Comics.
A DC Comics.
A decepção. A galera vê falar assim, pensa que a gente não gosta da DC. Eu sou decenauta, pô.
Somos decenauta.
Mas enfim.
Se você conferir aqui, a maioria dessas...
Desses quadrinhos
aqui não são fakes. Veja, eu posso tocar. Inclusive, eu tenho que exaltar o nosso cenário. Agora temos uma luzinha. A luzinha do inferno que vem aqui de baixo. Ó. Um laranjinha do inferno. Mas enfim, voltando para a imagem.
O Superman de David Cornel West.
O que tu acha, senhora?
Vamos lá. Já tava essa especulação de como seria o novo Super-Homem, né? Afinal de contas... apesar de que quem dá dinheiro pra DC é o Batman, mas o Super-Homem é um grande símbolo. E depois de toda a repercussão de tudo que rolou com o Caviozão, que era o Super-Homem inexpressivo, era o Super-Homem que matava, etc e tal...
Eu ainda esperava, senhora, que o Caviozão tivesse alguma utilidade. Eu gostei do Homem de Aço.
O Homem de Aço é um excelente filme de ficção científica.
Excelente. Não do Superman.
Ele, como filme de ficção científica, eu acho sensacional. Não como filme de super-herói.
Vai você dizer que se tirar o Superman, se tirar a Lois Lane, é um ótimo filme de ficção científica.
Gente, a história do Coringa deu repercussão.
Do Coringa.
Os haters.
A gente colocou um Reels. E temos TikTok também, no TikTok.
Agora nós estamos no TikTok, somos jovens.
A gente colocou esse corte do senhor falando que tem que, se você tirar as coisas do Coringa, é um ótimo filme de arte.
Não, vamos lá. Deixa eu me retratar aqui, que eu confesso que eu me expressei errado. Não é tirar, é trocar. Que o meu ponto era o fato de que Todd Phillips usou o termo, usou o personagem Coringa para alavancar a história dele. E que se você trocar algumas coisas, você tirar tudo que caracteriza como da DC, como, por exemplo, você trocar, não tirar, trocar a Gotham por Chicago, trocar os Wayne, sei lá, pelos Smith, e trocar o Coringa, esse sim, pelo Paçoca, não fazia diferença. Mas vamos voltar pro Super-Homem.
Super-Homem ou Superman, seu velho?
Eu sou velho, pra mim é Super-Homem.
Super-Homem.
Assim, eu confesso que eu tenho problemas com essa roupa. Primeiro, tá lembrando muito as roupas de uma fase da DC, que é a chamada dos Novos 52, que pra mim é uma grande porcaria. Eu não gostei de quase nada dessa fase, não li tanto quanto li o que vi anteriormente, já foi uma época que eu tava meio que me desprendendo do quadrinho, mas eu não tive experiência legal com os Novos 52. Segundo, eu tava esperando que eles saíssem um pouquinho dessa coisa de roupa com textura, que todo super-herói da DC tem que ter.
Tu tava esperando uma roupa menos profissional.
Eu tava esperando o Colan.
O Colan clássico.
Eu tava esperando o Colan.
E aquele azul, você vê que é um azul mais puxado pro o Homem de Aço mesmo, do Henry Cavill. É um azul mais escurão.
Não,
tal.
Mas aí, vamos também colocar que essa imagem... Ó, vamos combinar. Primeiro, essa imagem tá com a cara de produto feito por IA...
O James Gunn chegou lá e, tipo, homem bonito, parecido com o Henry Cavill, com um colan alienígena, um S estilizado, e um cu soltando soltando um raio laser. Respeita pela janela.
Respeita a Brainiac, eu acho que é Brainiac, eu sei, bota a imagem, cara. Temos imagens. Eu você acho... aqui, aqui nos comentários, diga o que é que você acha que é este cu. Mas assim, eu gosto do símbolo grande, tem o E. O S lembra muito do Reino da Manhã, mas sei lá.
É a esperança.
quando a gente vê, por exemplo, as roupas... Quando você volta um pouquinho e vê, sei lá, as roupas da galera da CW, você já observa uma parada mais... que lembra um pouco mais o quadrinho, ó. A gente tem... vamos dar uma olhada aqui. A gente tem o Superman feio. O
Superman feio.
O Superman feio, que tem uma roupa até parecida, até tem uma pegada parecida com a roupa do Superman feio.
Tem umas texturas, né, e tal.
O Superman feio no início da série do Superman feio.
Mais feio do que ele já é.
Que essa é a primeira roupa do Superman feio. Isso aqui...
Isso aí parece cosplayzão. Aí,
mas é que isso aqui foi uma homenagem ao quadrinho ao clássico. Superman essa clássico, é, sim. Literalmente, a primeira roupa do Super-Homem.
Certo.
E a gente tem o Brandon Routh,
que é o Superman de 2006.
Só que nessa imagem não é. Essa imagem é ele nas séries da CW. Série. Que, inclusive, observem, está usando o mesmo S do qual James Gunn se inspirou para trazer para esse novo Super-Homem, que é a logo... em termos, esse é o Superman do Reino do Amanhã.
Sim.
Que aparece num dos
crossovers da CW. Que é a logo com fundo preto, né?
Exatamente.
Preto. E não é... É um S mais alienígena, né?
Isso. É um S... assim, vamos ter um panorama dos super-homens, né? Observando aqui as roupas. No fim das contas, em James Gunn eu confio, mas se eu disser que a roupa tá me agradando, eu vou estar mentindo.
Eu gostei. Apesar, como eu concordo, que parece muito uma imagem de inteligência artificial que ele digitou lá para os fãs ficarem... Ah, James Gunn, eu acredito! Como voz me ser?
E não, e ainda tem essa coisa de que a escolha da imagem, sei lá... Ele parece que tá cansado da vida. Tá mostrando que ser super-herói é meio cansativo.
É, parece assim, tá explodindo o mundo ali fora.
Puta que
e ele tá lá colocando a bota. Lá vai.
De novo.
Pra derrotar mais um cu gigante.
Enfim.
É o Superman da vida real. O Superman cansado. O Superman de James Gunn.
Até agora, James Gunn não nos decepcionou.
E vamos para o próximo assunto. Deixa a sua opinião aí também sobre esse Superman ou Super-Homem. Volta, Malba Lucena. Até o próximo assunto. Momento!
Momento! Morte!
Senhor Aranha, durante a semana morreu personalidades. E não foi um, não foi dois.
Foram... Três grandes nomes da nossa cultura pop nos deixaram.
Começando com o dublador, que já estava com 95 anos, né? O José Santa Cruz. Eu estava confundido com o Tico Santa Cruz. Mas Tico Santa Cruz ainda continua vivo.
Esse estava bom de entrar no bolão, mas...
Quando o sol se for, meu amor.
O sol se foi para ele. 95 anos, teve uma vida longa.
Deixa eu colocar aqui.
Vamos colocar para a galera saber de quem é que a gente está falando.
Ele é conhecido também. Ele fez muitos papéis na TV e humorísticos. Eu estava falando para a senhora no Zorra Total. Ele fez algumas coisas também. Mas ele é... é reconhecido como um dublador de muitas personalidades que a gente conhece.
Uma voz muito impostada, uma voz muito conhecida de personagens extremamente marcantes. A gente tem...
Magneto, o JJ Jameson, Megatron, Ingrid, Dino da Silva, Sauro, da família Dinossauro.
Ele fez muitas, foi muitas vozes, ele era muito conhecido por ter essa voz muito característica.
Aqui, como eu falei, assim, né? Também, olha,
Hagrid.
Hagrid?
Ele dublou o Hagrid.
Cara, eu não sei nada de Harry Potter. Eu odeio Harry Potter.
É uma voz muito... sabe aquela voz, como a gente passou, fez muita parte das produções de nossa infância? É aquela voz familiar, aquela voz que você ouve e há um acalento. Há um respeito pelos personagens, simplesmente pela voz. Quando você via a Ian McKellen sendo dublado por ele, o Magneto dele...
O Magneto dos filmes clássicos, X-Men, né? A gente tá falando filme clássico, mas é um filme de 2000, que a gente foi pro cinema, sei lá, e já é clássico, né?
E trazendo agora pra a vibe do X-Men 97, é a voz do Magneto das animações também.
Inclusive, tá incrível, viu? Assista esse X-Men 97, tá sensacional, velho.
Que foi uma grande sacada da questão da dublagem brasileira, que eles pegaram exatamente os dubladores da animação e colocaram pra dublar os personagens no filme. Ou seja, o Magneto já tava lá desde então.
Enfim, aí... Boa passagem para o nosso querido José Santa Cruz.
Obrigado por tudo.
Obrigado, seus 95 anos, viveu bem. Mas a próxima morte, Senhor Aranha, parece que ele está na lista. Próximo, próximo. Eu ia fazer uma piada infama da próxima morte.
Rapaz, eu acho que com ele pode.
Acho que pode.
Ele, na verdade, ele a nossa próxima despedida é meio dicotômica.
É.
Uma galera conhece ele por um papel, outra galera conhece ele por outro papel.
Pois
e
é.
E aí as galeras não se conversam e tá
é
tudo
o nosso,
bem.
É o nosso querido Bernard Hill. Vou colocar aqui imagens para você saber dos dois personagens principais que ele fez no cinema, né?
Bernard Hill foi conhecido como o Capitão do
Capitão
Titanic.
Eu esqueci o nome agora, mas é o
não
Capitão
importa.
Titanic.
Pra nós nerds,
eu ia
não
fazer,
importa.
Eu ia fazer a piada assim. Eu pensei que ele morreu em 1912. Mas enfim.
Bom, o nome do Capitão não importa. O que importa pra nós nerds é que ele foi o rei Teldrin da trilogia de Senhor dos Anéis. Ele foi Teldrin King, responsável por duas cenas extremamente épicas da trilogia, que a primeira é quando o Gandalf liberta ele, que ele aparece como um velho carcomido,
moribundo,
e ele volta... É bem um pouco diferente do livro, mas a cena no filme ficou muito grandiosa, e o discurso no Retorno do Rei, antes deles do ataque em Minas Tirith, eu tenho imagens separadas, cadê? Vamos ver aqui. Temos imagens desse momento épico.
Adrian!
No terceiro filme da trilogia Senhor dos Anéis. E o que é melhor, essa cena, o discurso dele nessa cena foi de improviso.
Sim.
Foi de improviso. Também nos deixou Bernard Hill. Mas agora vamos falar da
morte mais relevante.
A morte mais
sentida. Beleza, foi aí dublador, que a gente sentiu muito, ator em inglês. Mas o que importa é... Andrezão!
Fala.
A nossa homenagem ao nosso querido Anderson Leonardo.
O Anderson do Molejão.
Quem veio dos anos 90, escutava muito Molejo e suas brincadeiras de fazer criança.
Brincadeira de fazer criança. Como
enfim.
É bom.
Enfim. Anderson Molejo.
Anderson, esse cara tá aí. Foi. Trazer. Vamos cumprir o bingo do programa.
A gente não previa. Muito jovem. Esse, 51
ele já
anos. Vinha,
ele já teve alguns problemas de saúde, estava internado, foi internado algumas vezes. E faleceu aos 51 anos, deixando o cenário cultural brasileiro e
órfãos,
o pagode.
Estamos órfãos
mais tristes.
Daquele pagode moleque, aquele pagode raiz dos anos 90, aquele pagode quando era crianças, a gente não entendia quando descia na boquinha da garrafa. Essa brincadeira de salada mista, seu safado. Enfim.
Inclusive, nós temos imagens do funeral de Anderson, onde seus amigos estavam lá cantando em sua homenagem. Isso pra mim é um funeral válido. Ele foi... Anderson nos trouxe alegria.
Até o final, o pagodeiro foi exaltado.
Ele foi exaltado.
E o pagode vai voltar
Porque graças a Belo.
A gente falou no podcast passado que Belo vai voltar triunfante.
Pois é. Quem segue nossas redes, quem nos segue no Twitter, sabe que já comentamos lá que, de fato, Belo está produzindo o álbum da sua vida.
Já está. O Pagode vai voltar, mas Anderson se foi, mas deixou seu legado no nosso querido Molejão. Andrezão!
É legal! É. Sabe a brincadeira que eu mais gosto?
Bora pro próximo assunto, Andrezão! Siririca! Bundas!
Beijo grego!
Bolsonaristas revoltados!
Beijo gay!
Areia no cu!
Peitinhos!
Peitinhos!
Tudo isso nós tivemos no show da Diva!
A Diva velha! Continua aí com seus 65 anos, causando polêmica em todo o país. O maior show da história lá em Copacabana. Senhora, passou do show de Rolling Stones em Copacabana?
Passou.
Passou?
Passou. Foram quase 2 milhões de pessoas na orla de Copacabana, num show de proporções épicas que ocorreu no último sábado 3 de...
Mais. Por favor, não date mais esse podcast. Porque eu me lasco pra editar os reels, as coisas, pra tentar...
Mas o show foi no dia 3.
Sim, mas... Enfim... Jogo de cintura.
Vamos lá. Rolou o encerramento da turnê de 40 anos de carreira de Madonna, feita no Rio de Janeiro, patrocinado pela Heineken. Pela Heineken.
Eles não estão nos pagando, senhor Aranha. Deixa eu lá, a Heineken é pra lá.
E assim, gente, o show foi, de fato, histórico. O show foi imenso, repleto de polêmicas. Madonna, no alto dos seus 65 anos, mostrando que ainda tem muito gás. O show teve quase 2 horas e meia. Temos imagens.
Vamos mostrar imagens.
Temos imagens do... da orla.
Agora, essa contagem de 2 milhões é segundo a Polícia Militar?
Olha, a contagem contas... oficial foi um ponto lava-etapa.
Sim.
Foi quase 2 milhões.
Eu acho que o do Rolling Stones foi na faixa de 1,5 milhão na época, né? Foi 2006. Foi 2006, né? Quando o YouTube também veio, em 2006.
Sim, sim,
foi,
sim. Foi, e segundo o prefeito do Rio, a ideia agora é que uma vez por ano você tenha um show de proporções épicas como esse.
Anitta, Pablo Vittar.
Anira. Uma coisa que eu achei muito legal, que foi até a Ruiva que comentou, beijo Ruiva, é que você teve a participação de 2 expoentes da cultura pop brasileira, que foi a Anitta e a Pablo Vittar, e elas simplesmente fizeram uma participação, elas não cantaram, não, elas estiveram em palco, elas representaram o país em 2 momentos
Pablo distintos. Vittar, ele protagonizou a grande cena que deixou os conservadores loucos. Rapaz, agora, quem não conhece Madonna,
não,
pelo gente, amor de gente, Deus, né?
Pelo amor
de Deus. Há mais de 40 anos na estrada... Fazendo a mesma coisa. Gente,
não, Madonna,
a carreira dela é pautada nisso.
É a mesma coisa de você chegar e falar, eu vou para o show da Luísa Sonza e chegar lá, eu estou horrorizado porque ela estava com calcinha enfiada na bunda e estava rebolando com a bunda para cima. Gente, Madonna pautou a carreira dela inteira na polêmica.
Foi exatamente isso que eu falei, seu mansplainer.
Idos de 1992, nós jovens com hormônios explodindo, enlouquecendo com um clipe de erótica.
Like a Virgin.
Like a Virgin.
Temos esses artistas desde sempre. Madonna tá aí fazendo o mesmo de sempre. E a outra polêmica também é a quantidade de dinheiro. Porque, tipo, falaram que o show de Madonna custou 50 milhões, só que gerou mais de 300 milhões pro estado do Rio de Janeiro. E se você pensar assim... Assim, eu não tô defendendo aquela coisa. Temos essas controvérsias. Mas vamos colocar no papel. O Estado gastou 10 milhões.
Foi.
E 40 milhões dos patrocinadores. E gerando 300 milhões pro Estado, é muito bem-vindo o show de Madonna.
Gente, é feito... Assim, pra gente que mora aqui em Pernambuco, mora aqui na região metropolitana do Recife, isso não é espanto porque é uma conta muito simples. Ah, não. Por que não pega o dinheiro do carnaval e investe na cidade? Porque o carnaval gera muito dinheiro. Esse show da Madonna foi... você tem o pessoal que foi pra lá pra ver o show precisa ficar em hotel, ou seja, movimenta a indústria hoteleira. O pessoal precisa comer, movimenta a indústria alimentícia. O pessoal que vai estar por lá, ou antes ou depois do show, vai estar passeando, movimenta o comércio. Então gera muito dinheiro. É só uma questão de pensamento. Agora, pra mim, o que mais valeu a pena em relação a esse show, que eu assisti o show inteiro, foi um show incrível.
Eu caguei pro show no dia, porque eu tava com muitas coisas aqui. Estou em obra nessa casa desgraçada que só vive pingando.
Eu tenho que... Assim, o que é interessante é observar que até um comentário recorrente que eu tenho feito com meus amigos em relação aos artistas de antigamente, e observar que, de fato, ela é a rainha do pop. Nada contra as Taylor Swift, nada contra as Beyoncés, nada contra as Demi Lovato, nada contra as Lana Del Rey.
Nada contra a Melody.
Mas Madonna mostrou que ela é a rainha do pop.
E sempre será.
E sempre será, ela, não adianta.
Madonna, não adianta. Ela veio de uma geração de artistas do naipe de Michael Jackson. Tá ligado?
Sim.
Não vai ter mais artista
não,
desse
não
naipe.
Vai, não, não vai, não vai. Esqueça. Olha, esqueça. Não, não vai aparecer outro Freddie Mercury. Não vai aparecer outro Michael. Não vai aparecer outro Prince. E não vai aparecer outra Madonna. Até porque, pra todas essas artistas que eu falei correrem, Madonna veio andando, deixando racho pra elas andarem.
Sensualizando e fazendo siriricas.
Com muita polêmica.
É isso aí. Então, viva a siririca!
Deixe de ser hipócrita que você tava lá vendo. Se você tá reclamando é porque você viu. Então deixe de ser hipócrita.
É isso aí. E vamos para o próximo assunto.
Próximo assunto!
Após a siririca. Oito, 15, 16, 23, 42.
43.
E 43. Esses são os números malditos da Mega Sena. São quase o número de Lost.
Se esses números são familiares para você e você tem mais de 30 anos, sim, você está certo. Quase são os números de Lost.
Porque o número de Lost, por um número, em vez de você trocando o 43 no final,
o 4.
Você coloca o 4, o inicial. Você tem os números malditos de Lost.
Pra você que viveu a experiência Lost nos anos 2000, sabe que a sequência de seis números, 4, 8, 15, 16, 23, 42, tem muito significado pra você.
E esses números também é a senha de muita gente até hoje.
Olha, eu não vou mentir que foi a senha do meu Wi-Fi durante muito tempo. Eu tenho essa porcaria de cabeça.
Mas enfim, a gente tem uns números curiosos aqui pra colocar sobre os ganhadores da Mega Sena, desses números malditos de Lost, porque não é uma coisa que só acontece aqui no Brasil. Lá fora também, muita gente aposta nisso toda semana, esses números. A gente colocou os números aqui do VSR, eu gosto muito dos comentários dele, da Champions League, mas ele colocou aqui também, ó, esses dados interessantes dos 10 sorteios anteriores da Mega Sena, da quantidade de ganhadores de sortear desses números, né? Porque... Sim. Mais de 2.967 pessoas ganharam na quina, que são os cinco números.
Só colocando para o nosso espectador que não está habituado com a jogatina, você tem o prêmio da Mega Sena, que consiste em acertar seis números dentre 00 e 60, certo? Só que se você acerta os seis números, você ganha a Sena, o prêmio total. Porém, você também pode ganhar acertando 5 números e 4 números, respectivamente a quina e a quadra. O que acontece? Aconteceu que no último jogo da Mega Sena saíram exatamente esses números. E deixa eu te dizer, houve uma época que eu jogava esses números com frequência.
Tu jogou tanto que desistiu.
Na verdade, não foi nem isso. Aconteceu que lá nos Estados Unidos... o número foi sorteado na loteria e uma quantidade arrebatadora de pessoas acertou, fazendo com que o prêmio fosse ridículo de pequeno.
Consequentemente, aqui no Brasil, seria o mesmo que teve essa quantidade de pessoas. Coloca aí na tela, senhorinha, de novo.
Vamos lá.
Depois do telecurso aí do senhorinha explicando o que é o jogo da Mega Sena, aqui temos, nos 10 sorteios anteriores, quem colocou esses números, né? Não, é a quantidade de ganhadores, né?
De ganhadores na quina.
Na quina. 49, 69, 99, 66, 78, 145.
Muito.
24, 31, 21, 39. E na semana maldita dos números de Lost, 2.967 pessoas ganharam na quina. Então, mesmo que o prêmio da Mega Sena sorteasse esses números malditos, muita gente ganharia a Mega Sena e seria um prêmio ridículo, como foi lá nos Estados Unidos.
Como foi, né? E aconteceu aqui também, porque no caso, ó, tem a foto específica da cena de Lost, porque esses números eles rodam muito na série, inclusive o personagem ganha na loteria com esses números. O que acontece? Quem ganha na quina tem uma determinada quantia e essa quantia é dividida. E geralmente quem ganha a quina aqui ganha um prêmio de uns 40 mil, 50 mil, geralmente é em torno disso.
Eu acho que foi o quê? Ganhou mil e...
Mil e uns quebradinhos.
E uns quebrados.
Você gastar sua sorte pra ganhar mil e uns quebradinhos.
Faltando um número.
Mas ainda assim também seria pouco. Mesmo que eles ganhassem seis números, sim, seria pouco, porque iam ser 2.000 e cacetada pessoas dividindo um prêmio de alguns poucos milhões. Então,
depois dessa, senhor Aranha, se você ainda continua apostando na Mega Sena dos números de Lost...
Você é burro! Burro pra cacete!
A próxima vez que acontecerá um evento desse, vai ser igual o Cometa Halley. Então, vamos para o próximo aposta!
Indicações do Golá. Cof, cof.
Indicações do Olá, gente bonita! E hoje a indicação é uma indicação, eu não sei se posso dizer especial, mas é uma indicação mútua.
Pois é.
A gente estava conversando aqui durante os bastidores de que, tipo, não se fala outra coisa durante essas últimas semanas do que a série da Netflix, Beberrena. Esse nome estranho, mas tem um motivo. Se você assistir a série, você vai descobrir por quem tem esse nome de Beberrena.
E ela, ela impactou tanto a nós dois que ambos vieram querendo indicar essa série.
E eu disse assim, inicialmente, já vou dar aquele aviso que não é uma série pra todo mundo.
Não.
Não é uma série.
Ela é uma série repleta de gatilhos.
Tem esses gatilhos, diversos gatilhos ali, principalmente, vamos dizer assim, que a sinopse... O básico ali, o mais fraquinho, é sobre a questão do Stalker, né? Da perseguição e tal, mas ela...
A própria série se apresenta assim.
Ela começa nisso, mas a partir... Eu disse até do Senhor Aranha, que o Senhor Aranha disse... Ah, até o terceiro episódio, a série pra mim tá tranquila. Ok, não tem nada demais. Ela tem até um certo humor, né? Porque é o personagem é humorista, que ele tenta dar certo lá em Londres, ele é um barman lá, e tem toda essa jornada dele pra ser um bom humorista. E nisso, os três primeiros episódios são até ok, leves. Ele tem a questão ali da Stalker, né? Que vai perseguindo ele de uma forma psicológica e também física. Mas a partir do quarto episódio, você já começa a ter uns temas ali mais pesados. Tem imagens subjetivas. Não é tão... Não é explícito.
Não, não, não. Mas, ela não é tão plástica assim, não.
Mas ela mexe justamente com isso, com o psicológico. É uma série que tem... É uma minissérie, né? Curtinha, ela
é uma
tem
minissérie,
7, 8 episódios.
São 7 episódios de aproximadamente meia hora cada um. Pronto. Ele é o tipo de série que dá pra você maratonar num dia. Você tem só pouco menos de 3 horas e meia que ela tem no total. Dá pra você ver de boa. Eu mesmo vi, acho que foi dois dias no máximo que eu assisti.
Eu também, eu vi em 2 dias, rapidinho. Apesar do tema pesado, mas tipo, ela é muito bem feita. A Sim. condução dela instiga a você, tipo, acaba um episódio, você vai ver outro episódio. Pô, eu quero saber o desfecho disso. Ela tem uns cliffhangers sempre no final dos episódios. E tipo, uma coisa que me surpreendeu muito tecnicamente da série é que a fotografia, não sei se tu percebeu, ela vai ficando cada vez mais fechada.
Sim.
Cada vez mais angustiante. É tudo muito bem feito. É uma série que tem um ritmo meio inglês. Ela se situa em Londres.
Em Londres.
Então ela não é a série mastigadinha como uma série americana. Ela vai tratando de uma forma inglesa ali. Não é uma coisa, não é levinha ali no final. Mas ao mesmo tempo é uma série sensacional, velho.
Olha, ela tem umas coisas bem interessantes que vale a pena pontuar. Que primeiro, ela é baseada numa história real. Segundo, ela é baseada na história real do comediante criador da série. Ele, o carinha que tá ali fazendo o papel
ele
do comediante...
Ele é o ator também, né?
É a pessoa do qual foi vítima da situação toda.
Inclusive isso, senhor Aranha, teve muita repercussão porque ele foi entrevistado pra ele revelar quem era a Stalker do... Mas ele disse que não queria revelar, que era baseado, só que pouco tempo depois apareceu a gente tá gravando hoje, vai ter uma entrevista da própria Stalker.
Exato,
dando a versão dela.
Da pseudomarca, que tem outro nome.
Do Bebê Rena.
É porque, na verdade, a internet não perdoa, né? Como ele descreve na série algumas características dela e algumas situações que ela faz parte, como, por exemplo, nos shows de stand-up que ele faz... A galera foi atrás disso na internet, dos shows antigos dele, da competição de comédia, e começaram a observar que, de fato, tinham coisas ali exatamente como ele descrevia. E a galera começou a investigar, até que chegou nessa pessoa que resolveu se revelar e que vai estar, como o Matheus acabou de dizer, dando uma entrevista, talvez dando o seu ponto da história. Então, isso já deixa a história um pouco mais pesada. Segundo, como o Matheus estava dizendo, a princípio eu estava só assistindo... curtinha, 30 minutos, eu comecei a assistir para tentar acompanhar o hype, tentar entender o que estava acontecendo, e até mais ou menos o terceiro episódio, eu confesso que ela não tinha me pegado ainda, eu só estava levando a série.
Deixa você assim, tipo, os três primeiros episódios, ele ali meio que, ok, tem a identidade da série, mas é no quarto que é a porrada.
Ele vai sendo só desagradável porque a... inclusive, vamos pontuar que ele é desagradável pela... excelência da atriz que faz a Marta, que faz a Stalker, porque ela é uma pessoa que ela consegue sair da ternura para a agressividade de uma maneira muito natural e muito rápida. Ela é assustadora. O personagem é assustador. E no decorrer da série, quando você vai chegando na metade, você percebe que no fim das contas a série não é exatamente aquilo que você pensava, que o tema não é exatamente aquilo que é apresentado na sinopse. Você vê que existem camadas e camadas e camadas, e o que é mais interessante é observar que ela vai ter elementos dos quais, em algum momento, você vai se identificar com alguma
falar
coisa.
Falar essa coisa muito, muito assim, adequada para a série. Justamente, é uma série que tem várias camadas. É isso, é uma série de camadas. Ela vai construindo ali a camada mais superficial. Você acha que é uma série boba, tal, que não vale prender. Mas, do meio para o fim, revela a da própria família dele. A gente não vai dar spoilers aqui. Mas são várias camadas que tornam essa série uma das mais complexas da atualidade. E que é um hype... que eu me surpreendo, porque, tipo, é um hype de uma série da Netflix, a gente sempre desconfia de séries da Netflix.
Exato.
Tem umas produções duvidosas, mas é um hype justificado, porque é uma série muito bem feita, do começo ao fim. É uma série muito boa de acompanhar, apesar, como eu disse do começo, é uma série que, se você tem esses gatilhos para essas partes, que a série indica, de violência sexual, stalker, perseguição, tudo mais...
problema psicológico...
Ela tem essa subjetividade que pode ativar esses gatilhos. Mas é uma série... eu digo até que é uma série necessária.
É
uma série necessária para o dia de hoje.
Cara, eu vou dizer a você...
Até para essa modernidade que a gente vive de relações rápidas de internet. Ela se situa ali em mais ou menos 2014, 2015. Não tem as redes sociais tão fortes. Mas já tem a questão do smartphone e tal, tudo mais. Então é uma série que... por isso que ela é necessária. Porque ela é atual. Ela é bem atual.
Não, o interessante é aquilo que eu estava dizendo. É impossível que você assista essa série e você não se identifique com absolutamente nada. Porque é uma enxurrada de situações, é uma enxurrada de sentimentos, porque não é só a Stalker e o protagonista, são outros personagens que estão ali orbitando, que fazem parte. E o que é interessante é porque você... quando o Matheus fala dela ser necessária, eu julgo ela muito necessária, até por uma questão empática. Porque quando você começa a ver a série, você começa a questionar determinados comportamentos, não só da Marta, mas do próprio Dan, da própria Terry, que é outra personagem que aparece.
O Dan, ele é... inicialmente você acha que ele é um besta e tal, mas ele é um personagem mais complexo.
Cara, quando você vai começando a
entender,
quando vai começando a mastigar a situação dele, você vai começando a entender a questão, as questões dele, os dilemas dele e toda a transição de vida dele. Cara, tem coisas
mind
aí...
blowing.
Não, olha, tem um determinado momento da série, que é o momento que ele meio que se... ele abre o coração dele, que é um momento muito emocionante na série. Ele fala de muita coisa de uma vez só.
Eu creio que essa cena pode ser motivo de cena de M.
Cara, eu não vou nem dizer M, porque assim, apesar de ser um comediante e já ter uma estrada, ele não é um bom. Eu não acho que ele seja um bom ator.
Mas pra proposta da série.
Ele tá interpretando ele mesmo. Mas assim, é ok.
É porque você se incomoda com ele também.
Exato.
Não só com a personagem da Stalker, a personagem Marta. Mas você se incomoda muito mais com ele, de acordo com que a série vai se prolongando. Você diz assim, por que esse cara não faz isso, não faz aquilo? E do meio pro fim você entende porque ele não tem essas resoluções na cabeça dele.
Ela é uma série que ela vai do 8 ao 80 com muita rapidez. No mesmo momento em que ela é extremamente delicada, ela é absurdamente visceral. Eu acho que a palavra é essa. Ela é uma série necessária. Se você puder, assista. É difícil, tem momentos da série que é difícil de engolir. Eu tive dificuldades, teve um momento que pesou, mas vale a pena quando ela termina. E o final é genial, velho. O final é genial. O finalzinho mesmo.
O finalzinho. A ceninha final
é genial.
Enfim,
é genial.
Uma das melhores produções que a Netflix trouxe, acho que de todos os tempos dela. O hype é justificado. E essa nossa indicação mútua de Bebê Rene, esse nosso review aqui, conjunto de Bebê Rena. Então assista aí na Netflix, nossa indicação Bebê Rena. Senhor Aranha, indo de um assunto que não foi tão bom, para outro que também vamos dizer que é necessário. A gente está vivendo um momento aqui no país que não tem como fugir de não falar disso. A gente vem aqui para falar de momentos divertidos, ok? Mas é até difícil. A gente está falando das enchentes, da tragédia que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Eu tenho muitos amigos gaúchos que eu conheci lá em Portugal e fiquei muito preocupado com eles. Fui falar com eles a situação, como é que está a família da galera lá. E graças a Deus, muitos deles estão bem, mas alguns amigos desses meus amigos perderam muitas coisas lá, porque são mais de 300 municípios no Rio Grande do Sul. Praticamente o estado todo está vivendo isso. E a gente está apenas na metade, porque há previsões que mais chuvas, mais enxurradas lá. Eu vou mostrar algumas imagens de como está o Rio Grande do Sul. E desde o começo do programa, eu coloquei aqui no cantinho um QR Code para você ver os links do Pix, para instituições de verdade que estão fazendo diferença lá, porque muita gente também está se aproveitando disso, está vindo muito charlatão para se aproveitar disso, roubos e tal, tudo mais. Então a gente selecionou aqui algumas instituições para você contribuir, instituições que estão fazendo, direcionando essas verbas para ajudar as pessoas de fato. Vou colocar aqui as imagens. Assim, é chocante. A gente esteve aqui, falando aqui no Nordeste, há 2 anos atrás, aqui no Recife. Somos aqui do Recife. E também a gente viu muita gente solidária para cá.
Foi.
Que teve muita chuva
forte aqui. No mês de maio nós tivemos um problema de chuva muito forte aqui em 2020. Foi 2022.
2022, 2 anos atrás.
Muita gente perdeu tudo. Não chegou na proporção do que está acontecendo no Rio Grande do Sul.
Tanto assim,
foi a nível de calamidade.
Muita gente perdeu coisas. E assim, lá todo ano sempre tem chuvas fortes no Rio Grande do Sul. E eu já falei com muitos gaúchos lá que já viveram grandes cheias lá, mas essa é noticiada como a maior cheia de todos os tempos do Rio Grande do Sul. A senhora está mostrando aí as imagens. Pode passar aí. Do antes e depois das cidades.
Encantados. Mussum.
Eu conheço pessoas de Encantado, conheço pessoas de Canoas, pessoas de Porto Alegre, pessoas de Viamão.
Você desapareceu, a capital desapareceu.
Eu vi também os estádios estão. Os estádios geralmente são abrigos e eles estão. O estádio do Grêmio, o estádio Internacional. Então é uma tragédia de proporções assim, colossais. E a gente tá assim, velho, fazendo o possível. Colocando aqui os links da galera, muitos influenciadores estão aí ajudando. Há várias polêmicas também de influenciadores.
Não, sempre tem, porque
contra jornalistas e tudo mais. A gente não vai citar aqui.
A gente não vai dar palco pra maluco.
Tá? Mas muita gente séria, muitos influenciadores que a gente duvidava também.
Sim.
Estão fazendo a diferença. Estão fazendo a diferença. Então, todo mundo aí unido pra essa tragédia, pra ajudar. Tá faltando água lá. É uma coisa essencial. Muita gente, além também dos animais, a gente fala das pessoas, mas também os doguinhos, os gatos.
A gente vive hoje, a gente vive uma cultura do qual, até parafraseando o próprio Whindersson Nunes comentou isso, que os animais são importantes para a saúde mental de muita gente.
Sim.
Você tem, hoje em dia, as pessoas são mais ligadas aos bichinhos do que eram antes.
Então a gente vai deixar aí os links na descrição do nosso podcast. E está aqui desde o começo do podcast o QR Code, para você ir lá e ajudar as instituições que estão fazendo, de fato, a diferença no Rio Grande do Sul.
Não importa, gente. O importante é você procurar fazer a sua parte. Se você não se identificar com nenhuma dessas instituições que estão aparecendo aqui na tela, procure os correios da sua cidade. Os correios estão arrecadando materiais. Procure
aeroportos também, os aeroportos estão disponíveis.
Procure as instituições que sejam de acordo com a sua ideologia, com a qual você acredita, mas o importante é você doar. Só tomem cuidado, porque tem muita gente mau caráter se aproveitando, do mesmo jeito que tem gente lá assaltando... A galera que tá tentando ajudar. Como o Matheus falou, tem a galera do fake news que tá inventando mentira pra atrapalhar, seja lá por quê, seja por interesse político, seja pra ganhar view no seu meio, não importa. Eu digo isso pra o nosso público, assim, apesar de que tem gente do Brasil todo que nos assiste, nos ouve, mas falando diretamente pros nordestinos, porque eu fico muito triste em ver a gente daqui que sabe como é esse tipo de problema, que todo ano enfrenta chuva, todo ano enfrenta problemas com chuva, falando certas merdas na internet.
A gente tem que acabar com essas picuinhas, velho. É uma tragédia de nível
nacional. Não importa. Não importa se existe problema de discriminação do Sul com o Nordeste. Não importa se tem problema de preconceito. Não importa. Esse momento... Pronto. Você, nordestino que está me ouvindo, você que é conhecido pela resiliência do nordestino, pela força do nordestino, eu quero que você seja reconhecido por talvez a maior característica que o nordestino tem, que é a solidariedade. Que aqui o nordestino tem isso, a gente sempre tem a mão aberta para ajudar o outro, a gente sempre tem, aqui sempre tem aquela historinha do bota mais água no feijão porque chegou gente. Então, é hora de esquecer qualquer diferença, qualquer picuinha, é hora de ser solidário. Não importa para que instituição, desde que seja uma instituição séria, pode ser para o governo, pode ser diretamente para o governo do Rio Grande do Sul, pode ser para ONGs, pode ser para outras instituições, ajude. O Rio Grande do Sul precisa de nossa ajuda. Eu já fiz minha doação, o Matheus fez a doação dele. Ajude como você puder.
É, galera, é isso aí. A mensagem final, apenas ajude. E vamos nessa finalizar mais um Algo Está Acontecendo. Muitas coisas aconteceram. E vai deixar hoje a mensagem de motivação é apenas ajude. Não tem muito o que falar da mensagem de motivação.
Nossa mensagem de motivação é essa. Rio Grande do Sul, a gente está com vocês. Ajude.
Nossas redes sociais estão aí. Olá para todos em todas as redes sociais. Nossas redes sociais também do Seu Aranha. E a minha está por aqui. Segue lá e ajude. Aconteceu.
Até o próximo programa.
Até a próxima.